luta em audiência no sertão pernambucano traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, 1º de fevereiro, às 8 horas da manhã, é a confiança do empresariado para 2020, a oferta de emprego, a reação da economia, como será o ano para a indústria e o comércio. Debate geral deste sábado, falando sobre a confiança do empresariado para 2020, com o coordenador de operações do Sistema FIEP, Josenberg Laurentino, o consultor do Senai, Francisco Hélio, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves, o porta-voz do povo.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui na Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 8 horas e 5 minutos, 8 e 5 na maior cidade do Araripe. Estamos chegando para mais um programa Debate Geral. Nesse sábado, hoje, já 1º de fevereiro de 2020. Já se foi o mês, mês de janeiro, né? Do ano de 2020, já se foi, meu irmão. O tempo tá voando, o tempo tá passando rápido. E nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral, trazendo, como sempre, né, temas importantes para toda a população do Araripe, para toda a população do estado de Pernambuco e do Brasil, porque tem muita gente também nos escutando por esse mundão afora. E hoje nós vamos falar sobre a confiança do empresariado, né? É, meu irmão, depois de algum tempo aí passando situações difíceis, o empresariado volta a ficar otimista. E evidentemente, né, que se o empresário fica otimista e começa a investir, aumenta a geração de emprego. Esse é o tema do nosso programa de hoje. A confiança do empresário para 2020. A reação da economia. Como será o ano para a indústria e o comércio? Hoje nós temos aqui os convidados para debater conosco o coordenador de operações do Sistema FIEP, Josenberg Laurentino, e o consultor do Senai, Francisco Hélio. Você pode encaminhar suas críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões para temas aqui do Debate Geral, inclusive indicando os participantes pelo WhatsApp do blog do Roberto, que é o 8812-8397. Você também entra em contato conosco, nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, ou pelo Facebook, na página do Roberto de Sá Gonçalves. E por aí também, né, nessas plataformas digitais, você também, evidentemente, que pode acompanhar todo o noticiário que é postado no blog do Roberto. Bom, o Debate Geral, todo mundo sabe, é o oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, a organização do Ronaldo Lacerda, e o telefone é o 3873-2544. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados, começando com o nosso amigo Josenberg Laurentino, que é sempre presente, sempre estando aqui conosco, trazendo aí as suas informações para o público ouvinte da Rádio Arari FM. É o coordenador de operações do Sistema FIEP, Josenberg Laurentino. Prazer revê-lo, meu irmão. Muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes desse programa Debate Geral, um programa que a gente gosta de ouvir. Todos os sábados a gente acorda cedinho para ouvir, porque é um programa que traz muitas informações para toda a região do Araripe.
Consultor do Senai, agora eu cumprimento Francisco Hélio, que também não é a primeira vez, né, Francisco, que vem aqui, já está já acostumado. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes no Debate Geral. Satisfação, Roberto, estar aqui novamente, né, com nosso colega Josenberg, para a gente debater sobre a questão da confiança, né, do empresário. E como você citou logo na abertura, realmente houve um aquecimento, uma confiança melhor, e isso consequentemente traz bons frutos, né, com geração de emprego, renda e por aí vai. Um debate muito interessante e acredito que os ouvintes vão gostar bastante.
Bom, então vamos lá. Josenberg Laurentino, que é o homem dos números aí, né, do CAGED, teve essa reação na economia, apesar de que a previsão era para o país crescer um pouco mais, mas devido a esse problema que teve no final do ano aí com problema na China, né? E o preço da carne subiu, a inflação aqui também acabou subindo um pouco, mas foi de bom tamanho, né? Para o ano de 2019, né, Josenberg?
Doutor Roberto, os números, né, em relação ao CAGED, né, o país ele criou 644 mil novas vagas de trabalho.
Isso aí é carteira assinada, né?
Carteira assinada. É. Então, houve 21,63% a mais do que 2018. Então, a gente considera esse número muito bom. Aqui em Pernambuco também houve um crescimento, né, de 7.500 no ano passado, passou para 9.600 esse ano, quase 9.700.
Quase 10 mil.
Exatamente. Então, assim, a gente analisando os números, a gente vê que foi de bom tamanho, foi um crescimento bom, e a perspectiva, né, como foi falado aí por Hélio, por você, o índice de confiança do empresário, com isso ele aumenta. Aumentando o índice de confiança do empresário, ele se sente mais seguro para investir, para contratar, para fazer novos investimentos e fazer a economia girar.
Ô Hélio, você como consultor do Senai, o que é que fez com que o empresário tivesse essa nova visão desse otimismo?
Primeiramente, a questão da estabilidade da economia, né? Há mais ou menos um ano atrás, nós tivemos aqui, Roberto, no programa, falando justamente sobre no início de 2019 e a expectativa para o restante do ano, né? E naquela época, o que a gente estava a ver ainda era a aprovação da reforma da Previdência. Sim. E já se esperava que após a aprovação da reforma da Previdência, o Brasil começasse a ter essa confiança, os empresários começassem a ter essa confiança e, consequentemente, começar a ampliar os seus investimentos. Então, essa confiança na economia, essa estabilidade na economia, com a redução dos gastos públicos e com a abertura também do mercado para o mercado externo, aumentou essa confiança do empresário. Então, consequentemente, ele passou a investir, ainda não tanto quanto a gente esperava, né, mas já começou a reagir e a expectativa tende a aumentar cada vez mais. Ou seja, a economia se estabilizando, o país criando um índice de confiança, né, já tem nos maiores índices nas agências reguladoras de confiança no mundo. O Brasil já está num patamar de um país seguro, né?
Para se investir.
Para se investir, exatamente. Então, isso vem aumentando a confiança do empresário. Lógico que no final do ano nós tivemos um baque aí, agora também no início desse ano, com a alta da carne, que impactou diretamente na inflação, né? Não chegou àquele crescimento que se esperava, mas ficou bem próximo. E agora a gente vive essa instabilidade devido à questão do coronavírus, que está chegando, né, se espalhando, na verdade.
E aí vai mexer na exportação, né?
Exatamente. Muitos países, por exemplo, ontem eu estava acompanhando a reportagem na Globo News, os Estados Unidos bloqueou a entrada de pessoas que vêm da China. Então, isso aí impacta diretamente na economia. Daqui a pouco outros países também podem tomar as mesmas decisões. O Brasil ainda não tomou esse tipo de decisão de proibir a entrada de chineses no país, mas está alerta. Vi também uma reportagem do ministro Mandetta que o Brasil está propício a receber o coronavírus. Então, o Ministério da Saúde já está tomando algumas atitudes. E isso vai impactar diretamente na economia mundial, porque a China hoje, praticamente o mundo todo tem parceria, tem comércio com a China. Né? Então, essa expectativa ela tende um pouco a diminuir enquanto não encontrasse uma vacina ou tentar sanar ou pelo menos isolar esse vírus.
Né? E a previsão é para 4 meses, né, essa produção dessa vacina, e tomara que seja realmente produzida essa vacina e evite o caos. Né?
Exato. Eu peguei uma reportagem que os Estados Unidos já está bem avançado na pesquisa. O Brasil também tem grandes pesquisadores e tem condições também de desenvolver essa vacina. Então, isso vai causar uma segurança maior para a economia como um todo. Né? E a gente espera que isso seja como... Lógico que não é bom ter uma epidemia, uma pandemia, como aconteceu com H1N1, mas a gente espera que seja logo sanado também para dar essa confiança novamente aos empresários.
E é para isso que nós estamos torcendo aqui também. Bom, Josenberg Laurentino, vamos trazer os números aí do CAGED para 2019, você que é um especialista aí, né? Espero que você traga boas notícias com relação ao Sertão do Araripe na geração de empregos.
Doutor Roberto, o Sertão do Araripe ele teve um bom desempenho. Quando a gente fala um bom desempenho, não ter um número negativo. Né? Então, A gente recebemos, né, lá do setor de negócios da Federação das Indústrias de Pernambuco, os números, e a gente, a região do Araripe, né, pegando as 10 cidades da região do Araripe, nós tivemos um saldo positivo de 220 novos postos de trabalho.
Nas 10 cidades?
Nas 10 cidades, né? Araripina, ela teve um saldo positivo de 64, Bodocó teve um saldo positivo de 12, Exu, 14 novos empregos gerados, Granito, 9, Ipubi, 96, foi o maior gerador de emprego da região, Oricuri, nós tivemos 24, Santa Cruz, 4, Santa Filomena, 6, Morelândia, 22, e Trindade teve um saldo negativo de 31. E aí esse número é o seguinte, a gente pega os números de admissões.
Sim.
E diminui do número de desligamentos e demissões. Então isso dá o saldo positivo, né? Para você ter ideia, Ipubi, que foi o que teve o maior saldo maior, ele teve 269 admissões e teve 173 demissões. Então gerou 96. Araripina deu 1.121 admissões e 1.057 desligamentos, formando um saldo positivo de 64. Já Trindade, que teve, foi a única cidade da região que teve saldo negativo, ela teve 376 admissões e 407 desligamentos, um saldo negativo de menos 31. Na região do Araripe, o total, nós tivemos 2.905 admissões e 2.685 demissões. O saldo ficou positivo de 220. E aí, doutor Roberto, a gente vê os destaques da região, né? A indústria foi a que mais sofreu. A indústria, ela teve 729 admissões e teve 772 desligamentos, com saldo negativo de 43. A construção, na construção civil, né, que a gente sempre separa indústria e construção civil, a gente separa, mas no geral a construção civil, ela é um setor da indústria. Na construção civil a gente teve 298 admissões e 289 demissões, um saldo positivo de 9. No comércio, 1.144 admissões e 1.094 demissões, com um saldo positivo de 50. E serviço foi quem teve o melhor saldo positivo, teve 694 admissões e 527 demissões, um total de 167 postos de trabalho. E agropecuária, estação vegetal, caça e pesca, né, teve 40 admissões e teve 3 desligamentos, dando um saldo positivo de 37. Então, nesse total aí, a gente fica com 2.905 admissões e 2.685 demissões, com saldo positivo de 220. E aí o destaque é na geração de empregos. Na geração de empregos é o comércio, que ele teve 1.144 admissões, mas em compensação demitiu 1.094, dando um saldo de 50. Já serviço, ele emprega menos, quase a metade do comércio, 694, mas em compensação é a quem menos demite, onde ela, no final do ano de 2019, ela teve um saldo positivo de 167 novos postos de trabalho.
Agora, o que ficou destacado aí é a pungência de Araripina, né? Se as demissões e admissões aqui em Araripina, praticamente elas são a metade de toda a região, né?
É verdade, Roberto. Araripina, nas admissões, Araripina teve 1.121 das 2.900. Então é um número bastante expressivo, a cidade de Araripina, né? E em segundo lugar vem Oricuri, com 733, né, admissões. Então são as duas cidades que se destacam. E para você ter ideia, a terceira colocada é Trindade, com 376, né? Quer dizer, a metade do que é gerado em Oricuri. Então Araripina e Oricuri
e
são...
E um terço do que
é gerado em Araripina. Então Araripina e Oricuri são vamos dizer assim, a carroça que puxa, né, as admissões, né? Já nas demissões, aí Araripina também, né,
se destaca
com 1.057 desligamento, e Oricuri também com 709. E aí é onde Trindade, né, infelizmente, teve um saldo negativo, porque ela demitiu mais do que admitiu.
Ô Francisco Hélio, o que é que esses números dizem aí do setor de serviço, né, que vem se destacando? Ele não gera tanto emprego assim, mas admite muito. Isso tem a ver com aquela questão do desemprego, que as pessoas estão procurando empreender?
Tem Indiretamente, sim, Roberto. É, na verdade, o setor de serviço é uma tendência, né, nacional. Se a gente pegar os números nacionais, a gente não vai ver uma diferença muito grande com relação a serviço, não. O setor de serviço realmente ele está empregando bastante. É uma tendência nacional. E isso tem um lado bom, porque realmente reflete nessa questão do empreendedorismo, ou seja, as pessoas estão procurando mais se empreender. Mas como aquele conta, ele vai contabilizar os empregos propriamente dito, então não é o índice do empresário, da criação de emprego, que a gente vai já falar um pouco também sobre isso. Mas ele impacta diretamente, porque as pessoas passam a empreender, passam a prestar esse tipo de serviços, né, seja lanchonetes, salões de beleza, e por aí vai, e acabam empregando também. E foi um número realmente assim, que deixou muito surpreso quando a gente viu que o setor de serviço na região do Araripe está se fortalecendo. Né? Isso é um bom sinal para a economia do comércio como um todo. Né? A gente está deixando de depender um pouco menos da indústria, passando a depender mais do comércio, está fortalecendo tudo isso, ao mesmo tempo que é preocupante. Né? Se a gente analisar, por exemplo, nós geramos mais emprego na região do Araripe via serviço e reduzimos a quantidade de empregos via indústria, se nós imaginarmos que a indústria consegue empregar e gerar 3 vezes ou 4 vezes mais empregos do que o serviço, você imaginar, isso pensando nas indústrias do nosso porte aqui do Araripe, né, que são indústrias de pequeno, micro e pequenos negócios, né, temos poucas grandes indústrias. Então, se a gente imaginar que a indústria, mesmo ela sendo de porte pequeno, tem condições de gerar muito mais postos de trabalho, né, e quando a gente analisa esses números, vê que a indústria reduziu, regrediu, na verdade, é bastante preocupante. Mais ainda, para a principal, uma das principais cidades produtoras, nosso principal produto, que é Trindade. Né? Então, Trindade já não tem uma população tão grande e tem um índice de desemprego, vamos chamar assim, negativo, né? Em 2019.
Foi o único negativo.
É o único negativo, exato. É bastante preocupante. E isso reflete diretamente na indústria. Né? Como o Josenberg passou aqui, se a gente for analisar os números isolados da indústria, a indústria demitiu mais do que admitiu em 2019. Reflete diretamente Trindade, que Trindade, o maior foco realmente é a indústria. Né? Então isso é bastante preocupante, né? Nos preocupa, porque a gente ainda depende muito da indústria do polo gesseiro. Mas ficamos satisfeitos com a questão do serviço, porque vemos que, assim, pelo menos temos como ocupar essas pessoas em outros empreendimentos. Uma coisa que talvez não seja tão bom sair da indústria para o serviço é a questão da renda, porque normalmente a renda de quem trabalha na prestação de serviço é bem menor do que na indústria.
E tem também a questão da informalidade também, né? Ô, Josenberg Laurentino, essa questão aí de Trindade, né? Ser o único município aí com geração negativa de emprego. E Pubi, né? Se destacando. Trindade hoje é o terceiro maior município, né, da região, depois de Araripina e Oricuri. Será que em breve Pubi vai tomar esse lugar de Trindade?
A gente torce. Não para Ipubi, Ipubi crescer, e a gente torce para Trindade crescer também. A gente parte desse pressuposto, dessa análise, de que seria bom que todas as cidades, né, crescessem na geração do número de emprego. Né? E aí, doutor Roberto, Trindade é uma cidade que ela muito afetada, só para você ter ideia por quê. Logicamente lá tem muita extração mineral, e tem indústria de produtos minerais não metálicos, que são as calcinadoras. Né? Só para você ter ideia, na região do Araripe aqui, a gente viu que houve na estativa mineral, que são as minerações, houve um saldo negativo de 15. E afeta diretamente Trindade, porque Trindade é um produtor de mineral não metálico. E indústria a indústria de mineral, né, não metálico, ela teve um saldo negativo de 99 na região. E boa parte desses 99 foram em Trindade. Então, como ele falou, né, isso é um número muito ruim. A gente vê o serviço se destacando e a indústria diminuindo. Então, isso é um ponto de atenção que a gente tem e a gente começa a pensar, e nós, enquanto Federação das Indústrias, começamos a pensar o que nós podemos fazer para que esses números sejam positivos. E aí a gente fica também atento ao que está acontecendo no Brasil, né? A gente fica olhando e percebendo a reação da economia, a gente já percebe que a construção civil já começa a reagir, mas aí a gente tem uma nuance aqui, que mesmo a construção civil reagindo, a nossa região só começa a reagir um pouco tempo depois, porque o nosso produto principal aqui, que é o gesso, é um produto de acabamento. Então, se a indústria começa a reagir hoje, a gente conta cerca de um ano, no mínimo, dois anos, para que a indústria possa reagir, a indústria daqui. Então, a gente já está, a gente sempre está pensando em novas melhorias, pensando em novas inovações, novos produtos. Inclusive, nas duas semanas atrás, a gente já fez uma reunião lá no Sebrae, a convite da nossa amiga Lucélia. Então a gente, as entidades, SESI, SENAI, FIEP, IEL, o próprio SEBRAE, né, o Sindugesso, os empresários, né, nós fizemos uma reunião justamente para que a gente possa traçar as nossas metas, nossos objetivos para 2020, para que a gente possa mudar esse número. E se Deus quiser, no final do ano, em vez de a gente chegar aqui para dizer que teve cidade com número negativo, a gente chegar dizendo que as cidades, todas as cidades tiveram número positivo.
E você falou agora há pouco aí, com relação ao número de geração de empregos aqui na região do Araripe, foi 220. E teve apenas uma cidade do Agreste que passou todas as cidades aqui do Araripe, que foi Bonito, né?
Bonito, a cidade de Bonito.
O que que levou a isso aí, Josimar?
A gente acredita que é...
Bonito não é uma cidade tão grande, não é?
Mas a gente acredita que deve ser na área agropecuária.
Agropecuária.
Para você ter ideia, Roberto, Pernambuco, ele gerou 9.696 postos de trabalho. E nesse ranking, a gente tem as 10 cidades que mais geraram emprego. Então, a primeira é Recife, com 4.120. Petrolina vem em segundo, com 2.051. Vicência, 1.003. Aliança, 756. Escada, 609. Serra Talhada, 594. Caruaru, 444. Goiânia, 317, São José do Egito, 301 e Bonito, 282.
Agora, o destaque aí foi Serra Talhada gerar mais emprego que Caruaru. Então.
Exatamente.
O que é que está acontecendo com Caruaru, né, amigo Francisco?
Já foi destaque, Caruaru. Já, e uma potência ainda no nosso estado, né? Se a gente tirar as cidades da região metropolitana, Caruaru é uma potência em geração de emprego, né? Com a economia, na área de serviço, comércio, indústria, principalmente, né, indústria têxtil, e realmente assim, surpreende.
A população de Caruaru é três, quatro vezes maior.
Mas tem algo que a gente não pode desconsiderar, Roberto, é a informalidade.
Sim.
Eu acho assim, as cadeias produtivas da região do Araripe com a região lá de Caruaru, eu acho elas muito parecidas. Por quê? Para você entrar no mercado, o investimento é muito baixo. Então, por exemplo, o cara trabalha numa fábrica de gesso. Quando ele recebe a demissão, ele vai produzir gesso.
Sim.
Informalmente. Ele vai produzir gesso, ele vai produzir placa, vai produzir bloco.
Daqui a pouco ele está com a fábrica dele já.
Logo depois ele se legaliza.
Sim.
Mas ele começa informal. A mesma coisa é Caruaru. O cara trabalha nas confecções, né? No setor têxtil. Então ele é demitido, então ele faz a própria confecção em casa. Começa a costurar ele, a mulher, os filhos.
E esse número não conta como...
Esse número não conta como emprego formal.
Como emprego formal.
Então, por isso que Caruaru, ela continua sendo uma potência, mas na questão da geração de emprego, e aqui nós estamos falando de emprego formal, aí Caruaru e Araripina, na região do Araripe, ela é prejudicada por conta da informalidade. Não que a informalidade, ela faz com que os números caiam. E nesses números que caem, não quer dizer que as pessoas não estejam gerando renda. Estão gerando renda.
Estão gerando renda.
Só que informalmente.
Foi o que eu queria dizer agora há pouco aí, com relação ao setor de serviço. Se uma pessoa está trabalhando num salão de beleza e é demitido, ela vai ali, abre um salãozinho dela ali e está lá, até se formalizar, né?
Até se formalizar. Exatamente. E aí o microempreendedor individual já existe justamente para pegar essa fatia de mercado, essa fatia de trabalhadores que estão na informalidade, para que ele se formalize, para que ele tenha os seus direitos, para que ele possa virar estatística também.
Agora, Francisco, Petrolina é uma potência, né, rapaz? Só perto para o Recife.
Exatamente.
A irrigação, né?
É
o milagre da irrigação.
É água que aqui a gente tem com muita dificuldade.
A água traz vida, traz emprego, desenvolvimento. E Petrolina sempre se destacando. E depois do projeto da Liberdade Econômica, Petrolina foi uma das cidades que mais se favoreceu com isso, né? Porque com essa liberdade de você, com a abertura do mercado externo, então Petrolina teve uma oportunidade muito grande de expandir mais ainda a sua produção para fora do país. Já era um destaque na região e com essa liberdade aí, mais ainda, né?
Eu recebi o prefeito de Petrolina aqui, ele estava acompanhando o pai dele, o senador Fernando Bezerra, estava sorrindo à toa, rapaz, e Petrolina lá está crescendo a olhos vistos.
Pois é.
São avenidas asfaltadas, né? A orla está toda sendo...
Só para você ter ideia, doutor Roberto, olha só, número de empregos gerado em Pernambuco, né? Só a agropecuária obteve um saldo positivo de 3.403 vagas. Perdeu apenas para serviço, que gerou 7.500 empregos. Né? Em terceiro lugar é que vem o comércio, para você ver. Então, o setor agro,
né?
Gera
a irrigação, agropecuária,
né? Tudo gera mais emprego do que o comércio. Para você ver a pujança do que uma água faz na região, né?
Já pensou a gente com água aqui para irrigação com essas terras férteis que nós temos aqui?
Seria uma maravilha.
E é
uma
maravilha. E aí, doutor Roberto?
Seria a Nova Califórnia.
A gente, né, nós enquanto federação, a gente quer que todo o estado cresça, né? E aí tem assim, a gente não fica imaginando competições entre cidades. Sim. Não, pelo contrário, a gente é juntar tudo para que o progresso seja como um todo, e não como partes.
Foi o que você me respondeu com relação à pergunta que eu fiz em Pubi e Trindade.
Exatamente, a gente quer que todo mundo cresça, né?
Então, 8h30, vamos ao intervalo, já na volta a gente vai falar sobre o otimismo aí para 2020, as previsões. Como é que será o ano de 2020 para o empresariado e, evidentemente, também, né, para o trabalhador, para a pessoa que está aí desempregada, para a pessoa que está empregada e já está pensando em arranjar um emprego melhor e por aí vai. Daqui a pouco estaremos de volta aqui na Arari FM, esse é o Debate Geral, sempre no oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem ali, bem pertinho, né, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Vamos ao intervalo, já estaremos de volta, agora 8 horas e 32 minutos na maior cidade do Arari.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves. Arari. Quer investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Kézia Modesto.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Delícias do Trigo, padaria e confeitaria. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou pães especiais das Delícias do Trigo. Tortas doces, salgados, lanches e sucos feitos na hora. No coffee break da empresa ou evento, fica mais gostoso com produtos Delícias do Trigo. Atendendo de segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas. Delícias do Trigo, panificador e confeitaria. Na Rua Joaquim José Modesto, Centro Araripina. Encomendas 87 99610 3621-6116.
Passaram as festas de final de ano. Passou a liquidação anual. Agora, o homem do Torra Torra não quer mais parar. Quero meta batida. Liberem as senhas para todos os gerentes. Autorizado. Descontos de 20% a 80% em todas as 40 lojas. Em qualquer produto da loja. Calça jeans feminina de 60 por R$29,99. Polo masculina. Acredite, só R$9,99. Lençol pra cama box casal puro algodão de 40 por R$19,99. Se não aguenta a pressão, corra! Ihu! O que você comprou com R$50, agora você só vai pagar R$20. Atacadão Torra Torra, agora ou vai ou racha, é pra bater a meta.
Tudo que você procura, você encontra no melhor lugar. Encontra na Loja Popular. Móveis e eletrodomésticos, garantia de qualidade. A Popular oferece mais variedade. O melhor atendimento, preço e prazo pra pagar, na Loja Popular, você vai encontrar.
Atenção, o Brasil está com a menor taxa de juros dos últimos anos. É hora de comprar seu Volkswagen na Ararivel. O Banco Volkswagen baixou todas as suas taxas. Tem taxa zero de entrada também? Tem. Tem taxa zero também? Tem. Venha conferir. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797. Araripina, Pernambuco. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. É mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico. Valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na rua Ideobrando Coelho 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar 176. Fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
Na Sertão Metais você encontra uma grande variedade em produtos para o setor industrial e construção civil com o melhor preço da região. E atenção, senhores serralheiros, temos à sua disposição uma grande quantidade em metalon, tubo redondo, tubo quadrado, barra chata, cantoneiras, ferramentas manuais e elétricas, ferragens em geral, EPIs, portão automático, portas e janelas em aço e alumínio, chapas em inox e aço inox, telhas galvanizadas e transparente. Ainda gesso, fundição e gesso cola. Venha agora mesmo fazer o seu orçamento. Conheça os nossos produtos e formas de pagamento. Recebemos todos os cartões. Sertão Metais.
Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Voltamos a apresentar. Debate Geral. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari FM, são 8 horas e 38 minutos, 8h38, na maior cidade do Araripe. Esse é o debate geral desse sábado, dia 1º de fevereiro de 2020. O tempo passa rápido, o tempo voa, meu irmão. Hoje nós estamos falando aí, aqui no programa, sobre a confiança do empresário para 2020, a oferta de emprego, a reação da economia, como será o ano para a indústria e o comércio. Com os nossos convidados hoje, o coordenador de operações do Sistema FIEP, Josenberg Laurentino, o consultor do Senai, Francisco Hélio, e lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda, e o telefone é o 3873-2544. Bom, Josenberg Laurentino, você falou agora há pouco aí em off que o nosso amigo Paulo Zé do Senhor, né, destacou que a cidade lá de Serra Talhada teve aí uma geração de emprego maior do que muitas cidades, inclusive maior do que Caruaru, devido a dois atacadões, né, que foram inaugurados lá, né?
Exatamente, o Atacadão e o Açaí, né?
Então, só aí, meu irmão.
Só aí são vários empregos que são gerados lá na região. Muito bem lembrado por nosso amigo Paulo.
Ô Francisco, você tem mais algum número aí do Sebrae para apresentar para a gente?
Tem, Roberto. Ontem o IBGE divulgou os números do emprego, né, no país. Coincidentemente, ontem saiu o resultado. No índice geral...
Então essa notícia aí é fresquinha, né?
Fresquinha, exatamente.
Primeira mão aqui na Arari.
O desemprego caiu no ano de 2019 e no trimestre de 2019 também houve uma redução hoje, mas ainda o número é muito alto. Hoje nós temos ainda 11 milhões e 600 mil brasileiros desempregados. Isso é um número
desocupados,
exatamente, muito preocupante. E um número bem interessante.
Mas já teve pior.
Já teve bem pior. Se a gente imaginar que no início do ano passado...
13 milhões?
O início de 2019 era quase 13 milhões, então mostra que a economia está se aquecendo. Aquela época de recessão está passando, não vou dizer que passou ainda, porque a gente precisa aumentar esses números, melhorar esses números de emprego, reduzir esse número de desemprego. E um ponto bem interessante, que inclusive foi citado no bloco passado aqui para o Josenberg, é a questão da informalidade, né? 40%, 41% da população ocupada, ela está na informalidade.
Quer dizer, trabalha sem carteira assinada.
Exatamente, sem carteira assinada, sem CNPJ. Essa, quando a gente fala essa informalidade, é aquele cara que empreende, mas não tem CNPJ. Emprega, mas não tem CNPJ. Isso é ruim. Isso é ruim porque, se a gente pensar na questão de previdência, hoje, com a nova previdência, impacta diretamente na aposentadoria dele, porque ele não vai estar contribuindo. Então, futuramente, ele não aparece nos números. E se a gente pensar com a economia como um todo, né, impacta diretamente no crescimento do país, né, e da região. Aqui para a gente também não é muito diferente, não. Né? Se a gente for analisar realmente aquelas pessoas que ficaram desempregadas e vão procurar um empreendimento, esse número chega muito próximo, ou se não ficar dentro dessa faixa aqui de 41% da
população. Dessas pessoas, Francisco, que ficam desempregadas e procuram empreender, você tem o número aí daquelas que obtêm sucesso? Porque antigamente era muito comum a gente ver, rapaz, o cara se quebrou. Mudou, saiu do emprego, empreendeu, abriu uma empresa e quebrou. Era muito normal isso aí.
Exato. Nós já temos um número, um levantamento de 2019 ainda. Normalmente o Sebrae apresenta esses números, né, de eficiência ou melhoria no emprego. Mas ainda, infelizmente, no país nós temos aquelas estatísticas da vida útil de uma empresa, né? Ela ainda gira em torno de 3, 4 anos. Essas micro e pequenas empresas, elas sobrevivem no máximo isso aí.
E é importante, né? O Sebrae está sempre aí
para isso. Não só o Sebrae, mas também o Senai, a FIEP, né? Nós também temos, junto com o Sebrae, a gente prepara esse empresário que quer empreender de forma legal, para que ele saia da informalidade, né? Inclusive, Hélio é o nosso consultor lá no Senai, justamente para realizar esse trabalho.
Exato. E o Sebrae faz esse trabalho também de orientação do empresário para que ele possa seguir. Existem, no ano de 2019, o Sebrae ofereceu vários cursos, esse ano também já várias capacitações. A FIEP, no ano passado, também oferecemos vários tipos de capacitações para diversas áreas, na área de previdência, na área de social, que ajuda, né, na gestão da empresa.
E a novidade desse ano, Roberto, é que a Federação das Indústrias, né, está chegando aqui em Araripina com o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodi, que ele faz a intermediação entre a escola e o empresário, para que o estudante entre no mercado de trabalho, através de estágio, através de programas, que faça com que ele faça se capacite na escola e que faça o seu estágio para aprender como se trabalha, para depois ele ir para o mercado de trabalho da forma como o empresário deseja, né? Então, a gente conta com a ajuda do empresário conta com esse, a ajuda do empresário, para que o empresário ajude a formar a mão de obra, né? A mão de obra é formada no Senai, é formada nas outras escolas técnicas, então ela vai para o IEL, que o IEL encaminha para as empresas, faz com que as pessoas se capacitem, entrem com mais bagagem no mercado de trabalho, diminua a informalidade e aumente os números do CAGED, que a gente tanto gosta de falar.
Então, pelo que eu entendi aí, se foram gerados 600 e alguma coisa, 644 mil empregos formais, carteira assinada, e você disse que 40%, cerca de 40% estão na informalidade, mas estão trabalhando, então foram gerados 1 milhão de empregos em 2019, foi isso?
Por aí, exato. Só para você ter uma ideia, os números do IBGE ontem, que saíram ontem, quase 12% dos trabalhadores do setor privado estão na informalidade, ou seja, estão trabalhando, mas não estão com carteira assinada.
E aí tem um setor que se destaca, é da empregada, do empregado doméstico.
Empregado, né? Doméstico, exato. Inclusive ontem também ele saiu.
Se destaca números, negativamente.
Exatamente, saiu os números do empregado doméstico. Os números são os seguintes: em 2019, apenas 1,7 milhões de empregados domésticos estavam com carteira assinada, enquanto 4,48 milhões estavam sem carteira assinada, né? Então ainda há uma...
Mas isso aí também é devido à crise que a gente vinha, e o empregador tá numa situação difícil também, né?
Infelizmente, Roberto, é uma realidade, não adianta a gente negar. Esse número, principalmente na questão do empregado doméstico, se reflete por o assistencialismo que nós temos no Brasil. O Brasil ainda é um país que depende muito da assistência social. Então, muitos desses empregados que estão empregados domésticos, que estão na informalidade, vamos dizer assim, eles se recusam a ter sua carteira assinada para evitar a perda de algum benefício, né, social que tenha. Infelizmente, isso é uma realidade, não tem como a gente negar. Eles trocam uma assistência pontual por uma insegurança futura, porque se a gente não contribui hoje aqui, né, no futuro a gente tem dificuldade para aposentar essas pessoas.
Quem está fazendo tudo certinho, já está difícil se aposentar, né? Tem uma fila do INSS de 2 milhões.
Exato.
Ô Josenberg Laurentino, vamos falar aí das perspectivas para 2020, o otimismo, principalmente do empresário aqui da região, porque se em 2019 o país cresceu 1,2%, o PIB, se eu não me engano foi isso, 1,2%, as previsões é para 2020 é que cresça 2,5%. Então, se a gente fizer a proporção, 1,2% cresceu o PIB em 2019, gerou 640 mil empregos, então, crescendo o dobro, nós vamos criar 1 milhão e 200 mil empregos em 2020, é mais ou menos por aí?
A confiança do empresário, Roberto, ela é importante justamente por isso. Porque quando a confiança está elevada, ela dá impulso à produção e ao investimento.
É o chamado ciclo virtuoso.
Ciclo virtuoso.
Virtuoso, né?
Exato.
Exatamente. Que é o contrário do vicioso, que bota para baixo.
Aí, ó, sobretudo, né, a gente não pode ficar só nas expectativas, né? A gente também tem que ficar atento também à percepção nas melhoras do negócio. Sim. E aqui a gente pode tirar como parâmetro, aqui é a cidade de Araripina. Vamos lá, a cidade de Araripina, a gente tem alguns investimentos que vão acontecer em 2020, que a gente tem a certeza que vão gerar empregos. A gente tem, né, o empreendimento do Atacadão Vitória, que vai injetar 21 milhões na nossa cidade, né, e a perspectiva de geração de 150 empregos. A gente tem, né,
a Cabe Motors,
são 35 milhões, né, que estão previstos para investir aqui na região, 35 milhões, Araripina, Pedra, se não me falha a memória, vão gerar 100 empregos diretos. A gente tem, né, com a revitalização aí do Canal de São Pedro, vai ser gerado, né, por alguns empresários aqui da Araripina, dois condomínios.
Sim.
Esse condomínio vai movimentar a construção civil.
A gente tem a
Faculdade de Medicina, que também, né, já está gerando empregos, né, já está gerando empregos na sua construção.
Na construção.
Vai gerar empregos também quando ela estiver funcionando, né? Então, assim, são empreendimentos que vão ser gerados novos empregos por conta desses empreendimentos, por esses investimentos aqui na nossa cidade em 2020, e que com certeza vai chamar a atenção de outras empresas que estão querendo chegar na região.
Sim.
Porque assim, eu não vejo algo muito distante, daqui a uns dias Araripina tem um atacadão, tem um açaí, como já tem Casas Bahia, Lojas Americanas e outras empresas. Com esses investimentos que a gente vai ter aqui, vai gerar emprego, vai gerar renda, então vai diminuir a informalidade, ganha a cidade, ganha o Estado, ganha o Brasil. E aí, onde a gente faz essas comparações com a ideia de que a economia vai ser gerada, e aí, por conseguinte, com a retomada da construção civil, aí o gesso está bem,
já começa a indústria,
já entra a indústria, aí já melhora esses números. Então, assim, é uma cadeia e uma perspectiva muito boa para 2020.
O Sebrae pensa assim também, Francisco?
O Sebrae, assim, eu acredito que sim.
O Senai.
Mas o Sebrae também não pensa muito diferente, não, né, isso aí. Falando em nome da nossa amiga Lucélia. Mas não é muito diferente.
Apesar que você não parece nem um pouquinho com ela, né?
É, muito diferente. Um grande abraço aí para a Lucélia. Vê só, Roberto, o índice de confiança do empresário, ele, tanto na indústria pequena, média, grande, ela está praticamente no mesmo patamar, né, em torno ali de 63, 64 pontos. Isso é bastante interessante e assim, muito, muito valoroso para a gente, para a geração de emprego. Se a gente separar por segmentos, nós vamos ver que os números da confiança na indústria de transformação são 65 pontos. Então, esses números acima de 50 mostram-se um crescimento elevado. Então, nós chegamos nos patamares maiores. Então, o que é que acontece com isso? Que o empresário está confiante que ele pode investir, certo? Que tem expectativa de crescimento. Como o Josenberg falou, grandes empresas chegando, outras empresas começam a se instalar. Isso gera o interesse, né? Grandes empresas chegando aqui, como o Josenberg falou, nas que citaram, outras também que se interessam na região, e aí vai gerando emprego, vai gerando renda, e aí, como você falou, é um ciclo virtuoso,
né?
Exatamente, que vai trazendo grandes números, ou seja, vai melhorando os números da cidade, vai trazendo mais investimentos e vai crescendo aos poucos. Se a gente analisar os números da FIEP desse ano, a expectativa da indústria de extrativismo, ela tem uma queda em relação ao ano passado, né, em 63 pontos. Por que isso ocorre? Depois daquela tragédia em Brumadinho, a indústria extrativista ela teve um baque muito grande.
Né? Muito mesmo.
Muito, muito grande.
Influenciou, inclusive,
diretamente.
No PIB, né?
Inclusive, notícias que estão saindo na mídia aí agora recentemente diz que existem outras barragens, como a de Brumadinho, que merecem um destaque, assim, um cuidado bem urgente, porque corre isso de ter outras tragédias. E se a gente pensar na construção civil, no país como um todo, a construção civil deu um baque muito grande, assim, deu um boom muito grande, está se retomando. Mas como o Josenberg falou lá no início do nosso programa, o polo GC do Araripe só vai começar a sentir isso aqui mais à frente um pouco. Por quê? Porque os empreendimentos estão sendo retomados. E como nós trabalhamos com um produto de acabamento, que é aquele produto final da obra, o volume maior de investimento só vai vir no final. Porém, nós já sentimos no final do ano, em conversa com alguns empresários e visita em algumas indústrias, que houve um aumento na produção. Né? Pode não ter havido um aumento no número de empregos, mas aquelas pessoas que estavam empregadas passaram a produzir, as indústrias produziram mais. E visitem muitas indústrias aqui da região, a gente viu que os estoques começaram a baixar, as empresas começaram a produzir, mesmo com a fiscalização pesada que houve recentemente do IBAMA, fazendo uma vistoria em todas as indústrias, a gente viu que muitas indústrias, algumas tiveram que ser fechadas para regularização e outras continuaram sua produção e acabaram produzindo bem, muito bem. Isso refletiu diretamente no comércio, na indústria, acho que você notou, no comércio da cidade, acho que você notou que no final do ano nós tivemos um volume de pessoas em Araripina que a gente nunca mais tinha visto.
Restaurante cheio, loja cheia.
Novos bares e restaurantes sendo inaugurados, novos empreendimentos sendo inaugurados.
O caba não vai empreender, né? Colocar o seu dinheiro ali em jogo se você não souber que vai ter retorno. Vai ter, né?
Retorno, exatamente. E é esse número da confiança que faz com que o empresário diga, não, eu vou investir, eu vou ampliar o meu negócio.
Mesmo porque, né Francisco Hélio, o juro foi, a Selic baixou o juro, Selic, aí,
exato. 4,5%,
o cara não vai ficar algum dinheiro rendendo, pô, rapaz, vamos investir, vamos empreender, né?
Exato. E reflete no número do índice de confiança.
Exatamente.
Porque ele se sente mais confiante para investir, para aumentar seus investimentos, para expandir suas empresas.
Com o juro alto, o cara deixa lá o bichinho lá rendendo, né? E aí, como é que vai gerar emprego?
Exatamente. Com o juro baixo, os bancos, né, que são os detentores desse dinheiro, ele começa a liberar no mercado, fazendo com que o dinheiro possa girar.
Sim.
Né, ou seja, o dinheiro fica mais barato, porque o dinheiro tem um custo também.
E aí, uma mercadoria. Fica mais fácil também para quem pega o dinheiro emprestado para pagar também.
Exato. O governo federal, nos últimos meses do ano, instituiu algumas regras, inclusive até no cheque especial, né, com a redução da taxa de juros.
8%.
8%. A taxa Selic baixando, ou seja, esse dinheiro fica mais barato. O empresário consegue tomar esse dinheiro e, fazendo um bom projeto, ele tem uma rentabilidade e um retorno garantido desse investimento. Então, assim, a tendência realmente é que nós tenhamos até o meio do ano um aquecimento maior dessa nossa economia. E, como foi citado aqui, esperamos que o setor, né, na região do Araripe também se aqueça, que cidades comecem a aumentar esses números, para a gente não, quando vir aqui novamente falar sobre os números, no meio do ano, no final do ano, a gente traga números positivos para todas as cidades, porque a cidade do Araripe crescendo, cresce o investimento, cresce a população, cresce a satisfação e todo mundo fica feliz.
E diminui a violência, diminui assaltos, diminui os crimes.
Cresce a renda do trabalhador.
Exatamente. O Rômulo Leal, que é o Rômulo da Progresso, sempre participa do nosso programa todo sábado, e diz: doutor Alberto, o país desde 2014 vem atravessando uma grande crise. Prefeituras, comércio, indústria, construção, etc. Só agora, em 2019, para entrar 2020, começou a reagir. E essa região, no tocante Araripina, o comércio está bom. Né? Agora tem o gesso, que depende da reação da construção civil no Brasil, e tem muita gente trabalhando na informalidade. Quer dizer, o homem é balizado aqui, né? O Rômulo. O que é preocupante, porque o informal, que não se regulariza, se tiver um acidente ou doença, fica desacobertado, sem salário pelo INSS. Eles têm que pensar não só do lado da aposentadoria, o Rômulo. E ele termina aqui: o pessoal tem que deixar de ter medo de regularizar, né, o seu empregado, senão não cresce.
E aí, Roberto, doutor Roberto, e aí, esse é o papel do sistema FIEP. O papel do sistema FIEP é esse, é orientar as pessoas para que elas sejam formais, para que ela, sendo formal, ela tenha alguns privilégios também. Por exemplo, o sistema FIEP tá à disposição para todas as empresas que precisam. Tanto no Senai, com a formação da mão de obra, ele vai poder pegar a mão de obra qualificada, ele vai poder fazer ele vai poder fazer seus exames periódicos, mantendo sua regularidade, mantendo a sua saúde lá no SESI. Ele vai ter toda essa gama de informações que a federação sempre disponibiliza para todos os empresários. Né? Sem falar também que tem a força do SEBRAE, que ajuda também esses empresários. Então, assim, ele tem um ganho quando ele se formaliza. E esse ganho a gente percebe, é perceptível quando a gente vê os depoimentos de pessoas que eram informais, hoje são formais, e eles falam que o apoio dessas instituições faz com que o negócio dele crescer mais.
Valderi... No Senai, só um adentro, Roberto. No Senai a gente trabalha com consultorias na área de produtividade. E uma das coisas que a gente bate bastante é na qualidade de vida do trabalhador dentro da indústria. Né? Quando o trabalhador procura, por exemplo, o empresário procura o SESI para fazer todos os seus programas na área de saúde e segurança do trabalho, isso proporciona ao trabalhador uma segurança no desenvolvimento do seu laboral. Consequentemente, há uma produtividade. Às vezes a gente pensa, poxa, não, mas é um custo, é caro isso para a indústria, a gente está passando dificuldade. Mas, às vezes, a informalidade causa um prejuízo muito maior do que o custo que você vai ter. Custo, não vou chamar de custo, mas o investimento que você vai fazer para garantir a condição de trabalho para o seu empresário, para o seu colaborador, seu empregado. Né?
O Valderi, do Sítio Inácio, diz: parabéns aí, Roberto, pelo debate, parabéns ao Josenberg Laurentino, ao Francisco Hélio, por esse brilhante debate. Aí ele diz aqui, nossa região só não é melhor para se trabalhar porque tem empresários que trabalham de forma irregular e não fornecem o necessário para os funcionários. Foi justamente isso que ele está dizendo aí, Wélio. Por isso, alguns trabalhadores saem da nossa região à procura de trabalho na região sudeste, na região centro-oeste, né? E ainda existe isso, né, José?
Muita gente saindo.
Tem uma participação de um rapaz que está trabalhando lá em Sorriso, no Mato Grosso do Sul, né? Numa roça de soja, trabalhando para lá, podendo estar aqui com a gente.
Pois é.
Saudade da família, todo dia ele manda mensagem aqui.
Mas também, Roberto, há de frisar que tem empresas bacanas, empresas legais, que cuidam realmente dos seus funcionários, né? Que tem aquele
Sim,
prazer. Então, vários empresários, ontem mesmo estive conversando com um grande empresário lá em Trindade, e a gente vê o carinho, o amor que ele coloca dentro da empresa, de cuidar dos seus funcionários, de valorizar os funcionários, a qualidade de vida, de cuidar da sua empresa.
Principalmente quando as coisas começam a melhorar para a empresa também.
Exatamente.
Né?
Quando o empresário investe em sua empresa, é um ganho muito grande, porque ele não está investindo só no ganho dele, né, no rendimento dele. Tem várias famílias que dependem daquilo. São 20, 30, 40, 50 famílias que dependem daquele empreendimento. Então, quando se destaca assim, é um ganho que não tem proporções. Ela ultrapassa as paredes da empresa. Né?
Josenberg, para encerrar aqui o programa, eu dei uma nota, uma informação no programa Araripino Gente, que o Lions Clube estava aí matriculando na escolinha do Lions, né? Continua aí abertas as vagas para isso? Diminuiu ou ainda tem vaga lá, Josenberg?
Diminuíram as vagas, Roberto. Depois que você falou aqui no programa, a procura aumentou. E hoje nós temos lá na escolinha do Lions, né, que é parceria com a Secretaria da Educação, a gente tem duas vagas no Infantil 1 pela manhã, duas vagas no Infantil 2 também pela manhã. No período da tarde, nós temos duas vagas no Maternal 1, duas vagas no Maternal 2 e 15 vagas no Infantil 2. Então, pais que têm crianças entre 2 e 5 anos de idade podem comparecer lá de 7h30 às 11h30 e de 1h30 às 16h lá no Lions Club, em frente ao SESC, para que a gente possa matricular essas crianças, para que elas estudem, cresçam e seja um mercado formal lá no futuro, para que a gente possa sempre melhorar esses números aqui do CAGED.
E só para complementar, a documentação necessária, certidão do nascimento, comprovante de residência, carteira de vacinação, uma foto 3x4, tipo sanguíneo e número do NIS.
Né? E aí, isso, Roberto. E aí, pegando o gancho também, ele falou aqui na questão de fiscalização, né, do IBAMA, que aconteceu o ano passado, né, a federação ele está agora, no dia 14 de fevereiro, com um curso de gestão de resíduo sólido, que é justamente uma das exigências dos órgãos reguladores para a indústria do gesso, né? E também para outras indústrias, né? Como hospitais e outras e outras. Então, nós estamos com esse curso lá no dia 14. Quem quiser alguma coisa, participar desse curso e maiores informações, é só entrar em contato comigo, né, pelo telefone 3873-4620 ou 99163-7788. Fala comigo e a gente faz com que você tenha todas as informações para não cair na fiscalização quando ela chegar.
Isso é só um ponto. Isso é importante, Roberto, porque em 2020 há uma previsão de uma fiscalização bem rígida.
Sim.
Não só na região da Araripina, mas no país como um todo na questão ambiental. Ultimamente a questão ambiental apareceram muitos ambientalistas, expertos na área ambiental. E isso chamou a atenção do governo e do governo federal, e eles vão realmente intensificar. Começaram já no final do ano passado e esse ano vão intensificar mais ainda. A gente já tem algumas informações que vai haver uma intensificação. Então, esse projeto que a FIEP está trazendo do programa de resíduos sólidos é bastante importante, porque o nosso projeto de resíduos sólidos na região da Araripe está meio que adormecido. Então, a gente tem que revitalizar ele e já se preparar. Como eu disse, quando a gente investe na melhoria, ela traz um ganho a médio e longo prazo, né? Às vezes a gente não investe porque acha que não, é um custo que vai ter ali agora, mas a médio e longo prazo a conta vem. E é a mesma coisa, se a gente investir agora, cuidar agora direitinho, a gente consegue passar por essas fiscalizações tranquilo, sem nenhum problema.
Só para encerrar o programa, não sei se vocês têm alguma informação sobre essa situação, que a gente sabe que tem aqui um minério muito grande aqui na divisa do Piauí, com uma reserva de minério muito grande aqui na divisa do Piauí com Pernambuco, né? Surgiu a informação que, devido à licença ambiental, esse minério poderia ou poderá não ser explorado, ser extraído, né? que está dependendo justamente de uma licença ambiental para isso.
Exato. O processo de licenciamento ambiental ainda, a nossa, assim, principalmente aqui na região do Araripe, ainda é um gargalo muito grande para o desenvolvimento, não como um país como um todo, né, que não é muito diferente. Lógico que temos que pensar na parte ambiental, mas não podemos deixar também enfatizar a questão econômica.
Tem que ter um equilíbrio, né?
Equilíbrio.
Os dois têm que andar em conjunto.
Exatamente. É, infelizmente, o nosso contingente aqui para a questão ambiental dos órgãos ambientais estaduais e federal não é muito bom, é um contingente muito pequeno. A agência do IBAMA que nós tínhamos aqui para ajudar e agilizar mais próximo em Salgueiro foi fechada. Hoje nós somos atendidos indiretamente por Juazeiro da Bahia, e quando o Juazeiro não resolve, na verdade Juazeiro é uma ponte que depois vai encaminhar todos os processos para Recife, então fica mais distante e fica mais complicado. É um gargalo ainda, não só para a indústria de minério, como se fala na questão do minério de ferro, mas para as indústrias, como para os empreendimentos como um todo, né? Só para você ter uma ideia, Roberto, um processo de licenciamento que nós fizemos pelo Senai, teve um processo que levou quase um ano e meio para sair uma licença.
Já pensou, rapaz?
Então, um ano e meio o cara trabalhando de maneira, entre aspas, ilegal, porque não estava com a licença ambiental, mas ele tinha dado entrada no seu processo. Mas o contingente é pequeno, ainda o governo do estado também não investe tanto assim em aumentar esse contingente aqui para agilizar isso. Há uma briga ainda muito grande entre a agência reguladora municipal, que é a AMA, falando no caso de Araripina, com o CPRH para a questão do licenciamento das calcinadoras, né? Isso impacta diretamente na economia, ou seja, uma licença ambiental que poderia sair com 40, 50 dias no máximo, está levando 3, 4, 5 meses, como até um ano e meio que eu falei. Então, ainda assim, tem que ter um equilíbrio, a gente tem que encontrar um equilíbrio com relação a isso aí, para que a gente cuide da parte ambiental, que é importante, mas também traga o desenvolvimento para a nossa região.
E aí gera emprego.
E nesse cuidado da parte ambiental, como ele falou aí, pronto, em relação à Federação das Indústrias, a própria AMA, né, que é a agência reguladora municipal, ela nasceu, né, a ideia de se fazer a AMA nasceu numa reunião da FIEP, do Conselho Empresarial aqui.
Ela tem poder para
regularizar, ela tem, por exemplo? Tem, só não tem poder de regularizar as calcinações. E aí é por uma nuance entre AMA e CPRH que a gente já está conversando, já está colocando os órgãos para conversar, para chegarem a um consenso, e que o principal interessado no assunto, que é o empresário, ele seja atendido. Seja pela AMA, que seja pelo CPRH.
E o empregado também, que vai
ter
seu emprego garantido.
Bom,
acabou, passamos 7 minutos já aqui, quando o Josenberg e o Laurentino vieram, como conversa demais. Falou.
Eu vim lhe dizendo, esse programa tem que ser 2 horas.
Exato.
Toda vez que eu venho aqui, eu digo que esse programa tem que ser 2 horas, porque são assuntos interessantes e a gente vai falando, tem muita coisa que a gente pensou em falar, mas que a gente não dá tempo de falar, então por isso que eu digo, é 2 horas esse programa.
É aqui eu ouvi dizendo, quem comprou um terreno ali perto da Faculdade de Medicina está sorrindo à toa agora, né? É verdade. É. Josenberg, meu irmão, muito obrigado. Já seria até outro tema para a gente conversar aqui.
Pois é. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Né, eu tenho um carinho especial por esse programa, porque eu acho que é um programa que enriquece o nosso entendimento de região, de diversos temas, né, diversos temas que você sempre traz para cá, é importante para a formação, para a nossa formação, para a nossa informação, para que a gente tenha uma opinião em relação aos assuntos que são tratados aqui, nos ajuda bastante. Então, parabéns pelo programa, muito obrigado pelo convite, e estamos sempre à disposição. Todo o sistema FIEP à sua disposição para que a gente possa vir para cá e debater qualquer assunto que esteja dentro da nossa alçada.
Vocês já fazem parte da casa. Francisco, muito obrigado, meu irmão.
Doutor Roberto, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, assim, pela atenção.
Francisco é porque eu chamo de Francisco, Beguinho está chamando dele. Então, Francisco é.
Então, é um prazer, Roberto. Sempre precisar, a gente está à disposição. O sistema FIEP, o Senai está à disposição. E eu queria aproveitar, Roberto, só rapidinho, mandar um abraço aí para meus pais, o Tico Rocha e Dona
Toda Lina. Toda vez que você vem aqui tem que mandar um abraço.
Pois é, tem que mandar, estão lá, acompanham o seu programa todos os dias.
Obrigado.
De manhã e no final de semana também estou ouvindo. Um beijão para vocês.
Ei, doutor Roberto, tem que mandar um abraço para Maria da Penha, minha tia, rapaz. Senão, ela, quando eu chegar agora na padaria, ela vai me dar uma nela.
E quando eu vou lá comprar pão, eu digo, doutor Roberto, não esqueça não, doutor Roberto. Um abraço, dona Maria da Penha. E acabou o debate geral desse sábado. Oferecimento da farmácia Piauí, sempre aberta para você. A sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia, bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 7 da manhã, em ponto com o Araripino, gente. Vem aí, Eric Lima e Robson Moreno no Show da Manhã Especial sobre amanhã de sábado. Um abraço, bom dia a todos.
CYD 27